edição da noite.
O que mudou um mês depois dos incêndios de outubro? É a pergunta que a repórter Liliana Carona tenta responder na grande reportagem Renascença desta terça-feira. Moradores e empresários afetados falam num clima de indefinição, onde reina a dúvida: será um barracão ou um telheiro? Foram 40 ou 400 pinheiros ardidos. Em forma de protesto, há quem recuse deixar a casa consumida pelas chamas e viva à porta, num contentor. Outros não entendem como podem ser excluídos dos apoios anunciados. Há ainda quem agradeça a solidariedade dos dias que lhes traz ânimo. Retrato de uma região que ainda está e estará de luto.
E fugi, os bombeiros levaram-me para Loruiga. Quem me chamou já estava na cama. Ó, Cacilda, levanta-te. E o bombeiro pegou-me assim com a muleta e ele pegou-me para um braço e veio e trouxe-me para aqui. Gente, aqui além adiante, assim ali, é que, e se eles deixam estar em casa, eles não vinham morrer ali, mas saíram de casa e vieram para buscar uma roupa para uns bebés e chegaram além e morreram no fogo os dois, credo.
Eu tenho que pôr esta parte. Isto ainda só fica agora provisório.
O parafuso?
O parafuso tenho aqui na mão. Para identificar, pronto. Se cai passando por umas flores.
Isto fica para sempre aqui. Está a ficar memória aqui.
Uma cruz, pronto, para pôr umas flores e isso assim. Aqui onde foi, onde ficou o meu irmão? Aqui. Aqui não, aqui foi a minha cunhada, mas foi a minha. E aqui ficaram eles os dois. Ela ficou aqui na carrinha e ele ficou embaixo. Ainda se deslocou a ver se conseguia safar-se, mas não conseguia.
Ele foi a ver se safava.
E ainda tinha tal uma pilha daquelas antigas que ele lá levava com coisas. Isso foi. Mas eu, para mim, não sei. A gente. Há muitas coisas, mas eu, para mim, de certeza, foi ou foi o fumo que não viam, ou arrebentou algum pneu. Pronto, mas. Que me revolto. E depois, a gente não sabe o que é que pode acontecer no meio disto tudo. Porque.
Porque não há palavras para descrever o negro luto dos dias de Armando Bailão, de 50 anos, irmão e cunhado do casal que perdeu a vida na estrada quando tinha regressado a Cide para ir buscar roupa para os dois filhos menores.
O pequenito, no entanto, mas ela dá aquelas crises que ninguém se impara com ela, chama a mãe e pai, pronto.
Quero a mãe e pai, quero a mãe e pai.
Armando e a esposa Maria da Conceição, de 58 anos, um mês depois preferiam ter perdido todos os bens materiais, menos a vida dos que amavam.
Tudo, a gente entra em casa, parece que não temos nada em casa. É uma coisa que nem tem explicação. Valia mais arder a casa, ou até as casas, valia mais arder as casas e eles que se escapassem. Mas, infelizmente, foi o contrário. E uma casa, pronto, as cangalhas torna-se a fazer, não é maior, é mais pequena, torna-se a construir. Mas a vida de uma pessoa já nunca mais. Eles foram e já não voltam, já não há nada. Não podemos voltar atrás. Enquanto se fecha uma casa fechada.
É que depois vai ser noite aqui dentro, não há luz, pá. A minha mulher aproveita o tempo. Olha, já é escuro aqui, que não vê nada já.
Casa fechada em Cide, casa destruída em Gouveia, na localidade de Vinhol. Um casal de pastores perdeu a moradia e o abrigo dos animais. Um mês depois, apesar de já terem sido realojados, o pastor Abel recusa abandonar a quinta onde sempre viveu. Vive agora num contentor frente à casa.
Eu durmo aqui, olha como aqui, olha aqui a mesa, vê aqui a mesa onde eu como, aqui as cadeiras, aqui que o fono está a ver, é aqui que eu passo, é aqui que eu passo os meus dias, olha mesmo onde está a trabalhar. E é assim, é aqui que pretendo continuar. Olha, porque eu tenho vivido aqui e o que está aqui, como você vê, aquela casa foi o que eu fiz, com o empréstimo do Banco Nacional de Tramarim, que me custou muito a pagar, quem seria de mim, o que seria de mim ver isto morrer e ficar assim? Era uma desilusão realmente e eu pretendo construir isto. Eles falam, mas ainda não vi nada de concreto.
Nós temos a casa lá acima, sim, mas a casa não é nossa. Isto é nosso. Nós queríamos, nós queríamos era a nossa casa, mas ardeu.
Esta luta é forte, mas será temporária, porque daqui a meio ano, 7, 8 meses, se eu realmente vi que estou a ser abandonado, que as pessoas estão a desprezar, que é o que têm feito em Portugal, por todo lado, em vários casos idênticos e diferentes destes, mas comparados ao que se tem feito aqui, eu vou arrancar, fecho esta porteira da quinta, ponho uma placa a dizer assim, já não estou cá, eu vou-me embora, vou para a Suíça, para a Alemanha, para um país qualquer, ver de vida, porque infelizmente criam a democracia, têm a democracia, mas essa democracia foi feita para aqueles indivíduos que estão lá em cima no poleiro, que sobem todos os dias, enganam o que anda aqui a trabalhar, o desgraçado que soa a camisa, que come fora de horas, que trabalha, que passa fome e frio. Este é posto de lado.
Abel Pimenta, 54 anos, e Fernanda Pimenta, de 53, já comunicaram ao Ministério da Agricultura os prejuízos que tiveram. Mas há quem duvida. É ver para crer.
Veja só o chão estalado e tudo conforme se encontra. Olha, aqui vê-se o céu, já caiu o telhado. E está tudo desta maneira, mas vamos lá ver, era isto que eu gostava que eles viessem cá ver, porque quando as pessoas vêm e olham assim de repente e vão-se embora, não analisam, não veem a situação como ela realmente se encontra, as coisas são classificadas de uma forma diferente de quando são vistas com olhos de ver, que é o que estou a mostrar a senhora aqui, olha. E é assim, olha, daqui da gente até pode ver o pinhal, olha, o pinhal todo queimado. Onde eu tinha dito então ao seu engenheiro que havia cá 400 pinheiros e ele perguntou-me 400 pinheiros da tua quinta, quantos é que estás a que tenho? Eu disse 400 pinheiros e é em pouco mais de metade, mas estão aqui à mostra 400 pinheiros como pode ver.
Porque nós perdemos tudo e ainda acham que a gente não está a dizer a verdade.
Mas, portanto, no mesmo dia que fui à Suíça de Agricultura, na sexta-feira, ele disse que ele não é um barracão, que isto para mim é um telheiro, disse ele. Quando, na realidade, o barracão serviu para 20 e tal ou 30 anos a ter um rebanho de ovelhas apoiado por conhecimento do Serviço de Agricultura, e ele disse-me que isto não vou pôr este barracão, isto para mim é um telheiro. Eu até me custa falar nisto e fico comovido e vêm umas lágrimas aos olhos, porque realmente são coisas que no fundo, a gente quando toca estas palavras da esperança, mas sou sincero, eu já estou um pouco com a idade um bocado avançada para olhar para uma situação dessas e levantar a cabeça e olhar para a frente, mas se Deus me ajudar, quero ver se ainda vou conseguir.
Sob destroços, caminha também Vítor Mota, de 56 anos, sem esquecer aquele som.
Um estrondo, uma coisa assim, que é tão, tão grave, tão, que estremece o chão e tudo, uma coisa, pronto, mesmo ensurdecedora. Mas em termos de espaço, vai de apanhar o céu quase todo, aquele barulho. Pronto, olha, aqui tenho cerca de 500 mil euros de prejuízo neste parque. Mas sim, toda a empresa anda à volta dos 900 mil. São cerca de 30 e tal caminhões que habitualmente trabalhavam connosco, que neste momento estão reduzidos a meia dúzia. Só consigo dar que fazer a meia dúzia.
Perdeu quase tudo de uma grande empresa exportadora de madeira para a Espanha. As duas plataformas em Tondela arderam e mais de 10 mil toneladas de madeira transformadas em cinza. Vítor Mota não entende os papéis que lhe mostram que está fora dos apoios anunciados.
Chego à conclusão, ainda agora estava aqui a imprimir, porque saiu o regulamento ontem, e eu estava a imprimir que é para me inteirar realmente se consigo aceder a alguma das coisas ou não, a algum destes programas. E pelo que eu ouvi até agora, não consigo. Até tenho aqui um regulamento da União Europeia que me impede, a nossa empresa, por ser empresa de exploração florestal, é do setor primário, me impede de aceder a qualquer um destes programas que foram criados. Quer dizer, eu fico aqui à espera. Perante as mesmas dificuldades, há empresas que podem aceder aos apoios e outras não, temos que considerar. Há empresas de primeira e empresas de segunda. Agora, pronto, não sei, não, porque é que uma empresa de serviços, uma coisa qualquer, tem acesso aos apoios e eu não.
Um mês depois, Vítor Mota continua sem ver luz ao fundo do túnel.
Tenho muita dúvida, sinceramente. Tenho muita dúvida, vejo a situação muito, 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 muito complicada, muito difícil e não vejo soluções adequadas ao problema real que temos. E precisávamos trabalhar e pronto, e olha, muito desiludido com isto. Realmente houve muito apoio verbal, muita solidariedade verbal. Resultados práticos, zero. Neste momento, antes pelo contrário, tinha alguma esperança, neste momento não tenho nenhuma.
O levantamento dos prejuízos parece não ter fim. Em Oliveira do Hospital, os números crescem a cada dia. 180 casas de primeira habitação foram consumidas pelas chamas, 95 empresas afetadas, num prejuízo de 90 milhões de euros e 480 postos de trabalho em risco. 97% de área ardida num concelho onde morreram 5 mil animais. A ANCOS, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, com 3 mil associados, está a apoiar cerca de 400 pastores que beneficiam de ajuda na ração para o gado. Graças à ajuda vinda de todo o país, destaca o presidente da ANCOS, Manuel Marques.
Espera aí. Oh, pessoal! É aí ao nível do hospital, não é? Eu quero que os pastores, quando estiver a acabar, entrem em contato com o centro, que nós imediatamente dizemos para virem cá. Devemos muito a Cruz, devemos muito a Vila de Conde, devemos muito ao Sabugal, devemos muito a Grândola, devemos muito a Sor, devemos muito a todas as partes do país que foram de uma forma solidária. E devemos também muito às fábricas de rações, que nos fizeram um preço substancial reduzido em relação ao preço de mercado, para nós conseguirmos chegar aos pastores e aos produtores da ANCOS. Alguns senhores querem doar, telefonam e dizem: ó, Sr. Presidente, mas isto vai chegar aos produtores ou não vai chegar? E a melhor forma de vocês verem que chegou foi, de facto, o carregamento que os produtores estão aqui a fazer, que registamos quem entrega e registamos quem leva, isto é, quem leva assina conforme levou e conforme recebeu.
6 sacos.
Sacos de ração transportados para uma carrinha com destino a 130 ovelhas, que João Lameiras quis salvar primeiro que tudo.
Salvei os animais, e só que não consegui salvar a casa. Ou salvava uma coisa ou outra. Não.
João Lameiras tem 49 anos, dois filhos e vive em Vila Franca da Beira, onde ardeu a casa e a queijaria. A realidade de uma vida é agora um sonho.
Levou todo o material da queijaria, a casa e material agrícola. Agora estamos parados, não temos onde fabricar, está a queijaria parada. Quero ver se ainda consigo fazer as obras antes do fim do alavão, mas é um bocado difícil, não sei, espero que sim.
Esse era o seu sonho, ter construído a queijaria antes do ano?
Sim, antes de... Era porque é o nosso meio de subsistência, senão também não é difícil, vai ser difícil.
Lágrimas nos olhos e um sorriso forçado para a vida. João não culpa ninguém, só agradece.
Tanto a nível de Câmara, de ANCOS e a nível do país, as pessoas têm sido espetaculares a ajudar, tanto a nível para animais como para pessoas. Por acaso é espetacular o que têm feito. Maneira de passar melhor o tempo, de não pensar tanto no que aconteceu.
A grande reportagem Renascença, a jornalista Liliana Carona, com retratos de Ceia, Gouveia, Tondela e Oliveira do Hospital, um mês depois dos incêndios de outubro. Ainda na região centro, a elevada oferta de madeira queimada está a provocar uma descida acentuada dos preços das serrações. Não têm mãos a medir. Os proprietários têm cada vez mais urgência em livrar-se da madeira queimada. É o caso da Sertã, onde não falta o medo de que as zonas ardidas voltem a ser povoadas com eucaliptos em vez de pinheiros. A reportagem é de Paula Costa Dias.
O excesso de oferta está a provocar a queda dos preços da madeira queimada. Muitos produtores florestais estão a tentar vender o que sobrou dos incêndios junto das unidades de transformação, mas estas dão menos do que dariam, admite Fernando Dias, administrador de uma serração no concelho de Sertã.
Sei lá, 5 euros, 6, mais barato do que se estava a comprar.
Qual é habitualmente o preço da madeira?
Se andava na volta dos 50 euros, por aí assim.
A diminuição do preço tem também a ver com a diminuição da qualidade, explica o empresário.
Logo a madeira agora de pedrógão já está a ficar deteriorada, está a ficar azul, está a ficar furada, essa madeira já não tem, praticamente já não tem venda, só vai pastilhar.
Ou seja, para triturar ou para fazer paletes, porque para a indústria de mobiliário já não dá, a perda de peso da madeira devido à secagem provocada pelos incêndios é outra razão para a diminuição do seu valor comercial. Daí a urgência, reclama o presidente da Associação de Produtores Florestais da Sertã, se encontrar uma solução, mas não está a ser fácil, admite Alfredo Dias.
Proprietários não têm a capacidade de eles próprios abater as árvores, processar a madeira.
A associação também faz esse serviço e não tem tido mãos a medir. No Conselho da Sertã existirão mais de 700 de pequenos produtores florestais que com os incêndios se vêm a braços com uma significativa queda de rendimento, admite o também produtor.
É não só a perda económica que as pessoas tiveram, porque é significativa, aquilo que são os pinheiros, com 10 ou 15 anos que as pessoas lá têm, valem muito pouco. Eu estou convencido que se não forem tomadas medidas, em muitos casos, os proprietários nem os vão cortar. Porque não compensa o preço que recebem pela madeira que vão tirar de lá.
Outro risco que se corre é que os proprietários decidam transformar um pinhal num eucaliptal, pois com esta espécie mais rapidamente obterão rendimento, o que teria forte impacto no país, frisa Alfredo Dias.
Se nós eliminarmos as áreas de pinheiro, a fileira do pinheiro, as indústrias transformadoras da fileira do pinheiro vão deixar de ter acesso à matéria-prima. E, portanto, significa que ou a matéria-prima é importada ou elas vão ter que fechar. Sendo que poderá ser muito difícil, se não inviável economicamente, importar madeira. E eu acho que isso é altamente preocupante para o país como um todo, porque tem muitos milhares de postos de trabalho relacionados com a fileira do pinho, e é ainda mais relevante para estas zonas do interior, porque se nós formos a ver, a indústria da pasta de papel está essencialmente concentrada no litoral. Se nós formos ver as maiores unidades de processamento de madeira de pinho, elas estão completamente espalhadas no interior. Se deixar de haver matéria-prima, essas unidades vão ter que fechar e, portanto, são milhares e milhares de postos de trabalho que se vão perder. E é mais um contributo para a desertificação destas zonas.
E nos últimos tempos tem havido um aumento dos pedidos de plantação de eucaliptos em terrenos ardidos. Por isso, o presidente da Agroflora pede que seja aproveitada esta janela de oportunidade para mudar alguma coisa.
Porque neste momento as populações, se calhar, até estão despertas a dizer assim, pá, se nós precisamos de uma faixa de descontinuidade, então crie-se a faixa de descontinuidade e vamos lá colocar outras espécies para nos protegermos. E tem que ser feita uma gestão comum, ou seja, tem que os diferentes proprietários contribuir. E eu acho que neste momento é possível fazer isso em muitas situações.
Um assunto que o também presidente da Assembleia Municipal da Sertã quer levar à discussão na próxima reunião.
A reportagem de Paula Costa Dias na Sertã e os impactos do negócio da compra e venda de madeira queimada a preço de saldo. Vai nascer a Confederação da Economia Social Portuguesa. 8 entidades assinaram esta terça-feira o compromisso para a criação da nova entidade até 31 de março. Um dos objetivos da nova Confederação é vir a integrar a Comissão Permanente da Concertação Social, onde já têm assentos sindicatos e confederações patronais, Ana Carrilho.
Esse é o grande objetivo, já que as organizações do chamado terceiro setor são responsáveis por cerca de 6% do emprego, qualquer coisa como 250 mil postos de trabalho e 2,8% da riqueza criada no país. Esta tarde, o padre Lino Maia, presidente da CNIS, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, esclareceu quanto gera cada euro investido no setor.
Um euro investido nas IPS em análise gera, no mínimo, 2,46 € de benefícios sociais. Nas respostas sociais de creche e jardim de infância, gera 3,93 € de benefícios sociais. Na resposta social lar de idosos, gera 4,20 € de benefícios sociais. Na resposta social de serviço de apoio domiciliário, gera 5,68 € de benefícios sociais.
Um grande empregador que também quer participar na concertação social, mas primeiro é preciso que a Confederação da Economia Social seja criada, o que deverá acontecer até 31 de março do próximo ano, e que seja feita uma alteração, mais concretamente, um aumento no número de lugares da Comissão Permanente de Concertação Social, já que é garantido que nenhuma das confederações empresariais vai abdicar abdicar dos dois lugares que têm agora, unidas no que têm em comum, mas sem que qualquer das oito entidades que hoje assumiram o compromisso perca a sua própria identidade. Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, que encerrou o Congresso, mostrou-se satisfeito por ver o setor finalmente unido e só com uma voz.
Julgo que a assinatura desta carta de compromisso são passos decisivos para a necessária unidade num futuro muito próximo. Este espírito de unidade e de abertura vai trazer outra influência e outra voz em sede de concertação social e no quadro do diálogo social mais alargado.
Oito organizações fundadoras, mas muitas mais podem vir a integrar a Confederação. A nova Confederação deverá ser então constituída formalmente no primeiro trimestre do próximo ano.
Vai nascer a Confederação da Economia Social Portuguesa. Um dos objetivos da nova Confederação é vir a integrar a Comissão Permanente da Concertação Social, onde já têm assento sindicatos e confederações patronais. Entre as oito organizações fundadoras estão a União das Misericórdias, a União das Mutualidades e a das Instituições de Solidariedade Social. Surto de legionela no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. 5 mortos, 51 casos confirmados, com uma pessoa infectada num serviço de urgência, 6 em unidades de cuidados intensivos e 26 em enfermaria. São dados da Direção-Geral da Saúde. Entre amanhã e depois deverão ser divulgados os relatórios de apuramento de responsabilidades. Informação avançada esta terça-feira pelo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, diz ter agora a certeza da existência de falha técnica na origem do surto.
Mas eu creio que estamos em condições de perceber onde é que a tal falha técnica que me pareceu que tinha ocorrido no princípio terá mesmo acontecido.
E há certeza de que desde que as autoridades souberam que havia legionela naquele hospital, ninguém mais apanhou legionela naquele
Sim,
espaço?
Sim, certeza absoluta sobre isso. Isso é uma questão que a Direção-Geral de Saúde, com muito cuidado e com muita atenção, acautelou. Essa certeza existe.
O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Ora, o surto de legionela esteve em debate no programa Falar Claro da Renascença. Os antigos ministros Vera Jardim e Nuno Moraes Sarmento, num frente a frente semanal moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.
Hoje vamos falar um pouco sobre estas questões da saúde a diversos níveis, porque nos últimos 7 dias, digamos assim, num espaço de uma semana, além da questão da legionela, que está a dominar a atualidade, houve também alguns alertas em relação também à situação financeira do Serviço Nacional de Saúde e, inclusive, também houve uma posição bastante crítica e um alerta do Conselho, que no fundo é o Conselho Consultivo do Governo em matérias de saúde, o Conselho Nacional de Educação, em relação aos valores do Serviço Nacional de Saúde. José Vera Jardim, vamos começar pela questão da legionela. Acha que, do que vê do lado de fora, tendo em conta os dados conhecidos, que houve uma gestão correta ou adequada, com uma comunicação também sensata do Governo e as autoridades de saúde em relação a este caso? Sendo que hoje o Ministro veio reconhecer e dizer que as falhas técnicas que ele próprio tinha aventado no início provavelmente vão confirmar-se nos próximos dias?
Embora nós, falando da legionela, não podemos ainda falar com inteiro conhecimento de causa, visto que, como sabe, está prometido para depois, amanhã.
Exatamente, a partir de amanhã.
O relatório sobre a legionela. E, portanto, estarmos a falar disto é ainda, digamos, numa apreciação global, ainda prematura. Agora, numa primeira aproximação, é grave, é gravíssimo, obviamente, que num hospital público, ainda por cima, possa haver, eventualmente, e naturalmente tudo indica que houve falha, porque é evidente que para haver legionela tem que haver alguma falha, e, portanto, é gravíssimo que num hospital público as pessoas, e eu tive um amigo que faleceu, infelizmente, um advogado, um dos primeiros falecimentos foi de um amigo meu.
Simão Santiago?
O Simão Santiago, que foi fazer um exame, aliás já tinha feito o exame, foi à consulta mostrar o exame e passados 2-3 dias começou-se a sentir mal. É evidente que isto é grave a vários títulos, pelas mortes e pelas pessoas que estão internadas que já causou, mas sobretudo pela relativa perda de confiança que cria na generalidade dos cidadãos que procuram os hospitais, porque esta é que é a verdade. Hoje não há nenhum de nós, naturalmente, sobretudo nestes dias a seguir a esta tragédia, que não tenho algum receio de ir...
O doutor é um defensor do Serviço Nacional de Saúde.
Eu sou um defensor
do Serviço Nacional de Saúde. Mas sentiu isso nestes dias, algum receio de ir a um hospital?
Ouça, se você me dissesse que eu tinha que ir a São Francisco Xavier fazer um exame ou fazer qualquer coisa, eu não gostaria.
E o que é que o poderia tranquilizar? A palavra de um ministro? O que é que poderia ter sido
palavra,
feito?
A palavra não é tranquilizadora só por si, não é? É evidente que eu penso que houve... da parte do Ministério da Saúde, da parte do Ministro, uma boa gestão. Talvez tenha feito falta o ex-Diretor-Geral de Saúde, meu querido amigo, que...
Francisco Jorge.
Francisco Jorge, que pelas suas intervenções tão claras e tão próximas dos cidadãos, ele tinha uma linguagem muito próxima dos cidadãos e muito, muito verdadeira, mas ao mesmo tempo... digamos, apelando à calma e dos cidadãos, talvez tenha sido falta, isto não no sentido da falta, isto não é uma crítica naturalmente à sua sucessora, mas nem toda a gente tem os mesmos dotes de comunicação, nem é obrigado a tê-los. Positivo o facto do ministro ter vindo, suponho que ontem, ao fim da tarde, pedir desculpa, mas é claro, pedir desculpa é bom que se reconheça que alguma coisa correu mal no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, embora eu ache que é manifestamente excessivo e desadequado e desproporcionado estar a relacionar isto com a suborçamentação. Vamos lá.
Não temos nenhum
indicativo que nos mostre que o que se passou nas torres de refrigeração do hospital tenha alguma coisa com a suborçamentação da saúde, que eu já conheço há 20 e tal anos.
Já vamos falar da questão orçamental. Só para fecharmos aqui este parênteses que tem a ver com o pedido de desculpas, parece-lhe que é já também fruto daquilo que aconteceu em relação aos incêndios,
penso
a forma como um governo tem pedido desculpa?
Penso que é claramente, porque efetivamente, quando foi dos incêndios, terá havido, digamos, essa falha, essa ausência de um pedido de desculpas da parte do Governo e mais do que isso, de certa assunção de responsabilidade que depois foi feita. Acaba por ser feita e acabo de ouvir a notícia da boca do Primeiro-Ministro que está previsto um reforço do orçamento para
o adepto
no que diz respeito aos incêndios e sobretudo à reconstrução, às imunizações, etc., de uns 460 milhões de euros. E, portanto, mas...
E uma última nota em relação a isto.
Nós concordamos que houve uma gestão, digamos, dos incêndios. Não podemos ocultá-lo. E o Governo terá aprendido a lição.
O Presidente da República disse esta tarde, articulando a questão da Legionela com tancos, que quando a administração pública falha, tem de haver sempre apuramento de responsabilidades.
É verdade.
Nem sempre tem acontecido. Acontecido de uma forma menos profunda do que devia ser.
É verdade. Nem sempre tem acontecido e às vezes tem acontecido de uma forma menos profunda. É evidente que eu não sou defensor de que qualquer coisa que se passe num subsistema do Estado, que isso implique de imediato que o ministro peça admissão, etc. Acho isso, porque nós temos um exemplo, um exemplo antigo, aliás...
Jorge Coelho.
Numa época em que eu
da Ponte Entre os Rios.
Da Ponte Entre 2001. Os Rios, em que Jorge Coelho, no dia a seguir, apresentou admissão. Mas vamos ver, essa não é uma regra geral, porque senão, às tantas, havia uma coisa numa escola e o Ministro da Educação pedia admissão, havia uma coisa num hospital e o Ministro da Saúde pedia admissão. Agora, acho que há que não só assumir responsabilidades, como assumir, digamos, da parte do Estado, perante os cidadãos, não só em discurso assumir a responsabilidade, não só pedir desculpas, o que eu acho bem, acho que o Ministro da Saúde esteve bem, mas, sobretudo, tranquilizar os cidadãos quanto àquilo que vai ser feito nesse subsistema, designadamente no que diz respeito ao Legionel.
Ainda uma questão ligeiramente técnica, mas que pode estar ligada também a tudo isto, que tem a ver com alguma falha ou falta de monitorização deste tipo de situações. Houve inspeções obrigatórias que se cortaram em 2013
e o
Governo só agora, depois deste caso, é que vai tentar reintroduzir. Tarde e a más horas, diria, não?
Bom, é verdade. Também é verdade que os governos não podem ter o controle de tudo a toda a hora e a todo o momento. Mas é evidente que foi mau ter-se acabado com a inspeção obrigatória e de tempos a tempos de todos os equipamentos, designadamente em áreas, mas não só, porque é evidente que podemos apanhar a Legionela, como aliás se apanhou há uns anos, vinda de uma fábrica. Não
exatamente,
é
um hospital, a Vila Franca de Xira.
Vila Franca, na zona de Vila Franca de Xira. Suponho que foi mais em Alverca, mas, enfim, é o concelho de Vila Franca
naquela,
de Xira.
Exatamente, naquela zona.
Pronto, portanto, é evidente que houve aqui uma falha também de não ter reposto imediatamente a lei, mas é evidente que também não podemos exigir do governo que comate tudo aquilo que está por fazer de imediato.
Mas independentemente dos governos, agora, já Vera Jardim, o que vemos é na questão dos incêndios, na questão da Legionela,
uma certa fragilidade dos instrumentos públicos de atuação, uma certa fragilidade do Estado, é verdade. É verdade.
Até no caso
da
de
organização, da organização do Estado, da maneira como o Estado se organiza, da maneira como o Estado se autodisciplina, do cumprimento rigoroso, falta muitas vezes rigor. É verdade que em Portugal nós sabemos, nós conhecemos como um povo que é capaz de, desculpe o termo, desenrascar o problema, mas muitas vezes não trabalhamos com rigor, o rigor suficiente, todos os instrumentos de prevenção.
E é justo sacar tudo isso aos cortes do tempo da Troika, que muitas vezes não, é visto como um fator?
Não me parece. Algumas coisas poderão, será muito difícil, de um modo geral, dizer, olha, isto foram os cortes da Troika para tudo. Não me parece que se possa fazer de imediato, isto teria que ter uma leitura mais fina. Quer dizer, eu não sei, por exemplo, porque é que acabaram as inspeções. Era porque custava dinheiro? Era porque substituíram por outro? Confesso que não conheço. E, portanto, eu não sou daqueles que diz isto tudo foi da Troika, foi da política da Troika, etc. Até porque, como você disse, já passaram 2 anos e as inspeções continuam a não se fazer nos termos em que se faziam antes dessa disposição legislativa, que suponho que é do ano 2013, 2014.
E no caso particular da saúde, houve acusação de algum desinvestimento na área da saúde?
Não, o que houve foi uma acusação de suborçamentação, que é uma coisa de que eu ouço falar desde que fiz parte do governo, já lá vão mais de 20 anos.
E o bastonário da Ordem dos Médicos hoje veio dizer que é insuficiente os 160 milhões de euros previstos para investimento no SNS no próximo ano.
Pois, ouça, nós estamos confrontados, e todos os países estão confrontados, com problemas de consolidação e, se possível, de manter determinados subsistemas com qualidade do Estado Social. E o mais evidente é a saúde. Depois vêm as pensões também, vem a educação, etc. Nós temos, ainda hoje estive a ver um estudo internacional sobre a competitividade dos países, e Portugal está, no que diz respeito à saúde, quer, como todos sabemos, quer no que diz respeito às mortes na infância tenra, digamos. Nós estamos, digamos, muito bem situados na saúde. Estamos mesmo entre os primeiros 20 ou 20 e tal países do mundo em matéria de saúde e do nosso Serviço Nacional de Saúde, naturalmente completado também com hospitais privados, com parcerias público-privadas e com o sistema privado, embora os portugueses sejam daqueles que pagam mais da saúde. Se não estou em erro, cerca de 28% de esforço que é pedido aos portugueses em relação a toda a despesa de saúde, que é cerca de 6 mil a 8 mil milhões, não tenho presente o número, é uma das despesas mais avultadas. E estamos confrontados com, digamos, uma sociedade cada vez mais envelhecida e, sobretudo, com, e ainda bem, com tratamentos cada vez mais caros, cada vez mais inovadores no que diz respeito à saúde. Você recorda-se, por exemplo, no que diz respeito à hepatite C, suponho que é a hepatite C, em que um laboratório, enfim, tinha um medicamento recente, de há 2 anos, e o Estado teve que negociar com esse laboratório, nem sequer é deste governo, é do anterior governo, um ministro que fez, aliás, penso eu, um bom papel a favor do Serviço Nacional de Saúde, o anterior ministro do anterior governo, temos que dizer as coisas com toda a frontalidade e com toda a veracidade.
O Paulo Macedo,
e que negociou os preços dos medicamentos em geral, porque a fatura dos laboratórios é cada vez maior e a tecnologia na saúde é cada vez mais cara. cada vez mais cara. Você há 20 anos ou há 25 anos ia ao médico e tirava, fazia uma radiografia, fazia um ataque já nessa altura. Hoje você, os exames sucedem-se, cada vez exames mais elaborados e mais caros, exigindo naturalmente investimentos cada vez maiores em equipamento. Portanto, há aqui um problema com que nós e os países em geral, os países desenvolvidos, porque os países menos desenvolvidos, esses estão confrontados infelizmente com problemas muito piores, que são os problemas de sistemas de saúde muito fragilizados, mas estamos confrontados com necessidades cada vez maior no sistema de saúde. Agora, a suborçamentação na saúde é um problema, é um clássico em Portugal, é um clássico em Portugal. Ela está calculada, foi calculada nesse estudo, há estudos que apontam para 600 milhões, há estudos que apontam para 1.000 milhões de euros. Agora o Governo vai fazer um esforço porque há muitas dívidas do Estado a fornecedores, naturalmente a laboratórios, certamente, digamos a fornecedores de equipamentos, a prestadores de serviços, há uma dívida bastante grande do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, é um problema que, naturalmente, com que nos vamos defrontar nos próximos tempos. Esse e muitos outros, porque estamos a defrontar-nos com problemas... defrontar-nos com os incêndios e tudo isto tem que ver com a saúde também. Sim. E agora estamos a defrontar com um problema terrível, que é o problema da seca. E, portanto, temos aqui, nós hoje, na vida dos países e dos povos, planeamos as coisas, mas depois chegamos a certa altura e encontramos-nos com percalços e acidentes de percurso que não estavam previstos. Os incêndios foram um deles e agora estamos com a seca que... ameaça ser gravíssima, enfim, eu pessoalmente estou bastante preocupado. É evidente que os incêndios tiveram um efeito trágico imediato, que foi a morte de mais de 100 pessoas, 140 pessoas, se não estou em erro, no número, parece-me que foi.
Um pouco mais de 100, não tantos.
104.
104, não é 140. Bem, mas hoje isso aí... 104 ou 140, é sempre
seria
grave.
Sempre, bastava
é?
Uma.
É sempre grave.
Mas... Vamos só, temos os poucos minutos ainda para conversar e introduzir aqui no Nuno Sarmento sobre um segundo tema que queríamos rapidamente abordar. Neste caso, já, o tempo já escasseia, mas tem a ver com os dois anos, digamos, de solução política que apoia o governo do Partido Socialista. Nuno Moraes Sarmento, acha que estes dois anos prometem mais dois anos ou está esgotada a solução governativa que trouxe o PS até aqui?
Eu acho que é uma daquelas perguntas que ela própria nos indica a resposta.
Então qual é a resposta para si? Acha que a legislatura vai chegar até ao fim?
Ou vício de raciocínio meu?
Não,
é porque eu acho. Não. E o importante, eu percebi o importante da pergunta, peço desculpa, percebi, e claro que tenho uma resposta, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que se esgota na medida em que esgotados estão os pressupostos que conduziram a esta coligação. E são quais? São os acordos. É que esta coligação assenta em acordos escritos, não assenta em opiniões. E os acordos escritos, mais uma vez, não é uma opinião, é uma constatação, é olhar para eles... Estão esgotados, no essencial, estão esgotados. Portanto, esses acordos não indicam uma filosofia de governação ou uma estratégia de governação. Esses acordos são um conjunto de reivindicações apresentadas por ambos os partidos para que aquele que com eles contacta, o Partido Socialista, possa conhecer apoio para o governo que vai formar. E, portanto, são um conjunto concreto de pontos. E aqui, assim, um governo é muito... O todo é mais do que a soma das partes, muito mais. Obedece a uma estratégia, a uma filosofia, a uma ideia de país, a um conjunto de pressupostos. Ora, este governo cumpriu, eu diria, é talvez a única linha estratégica e com a qual eu concordo em absoluto, que é... o cumprimento das nossas obrigações no plano internacional.
Não é pouco.
E não é pouco.
Não é pouco.
E não é pouco. Coincidimos nisso.
Estava a ver que você coincidimos. Não dizia não, que não era pouco.
Mas já sabe, eu não tenho por hábito ser mais cheio ou menos cheio, consoante o que aprecio. E, portanto, Aliás, este governo trouxe até aqui, a pergunta não é essa, mas este governo de saldo, e eu começo sempre pelo saldo positivo, traz um segundo saldo positivo para lá desse. O primeiro e mais importante é o cumprimento das nossas obrigações internacionais. Porquê? Porque elas nos obrigam a todos, não é ao senhor que está no governo, é ao país, a cada um dos cidadãos que deste país sejam.
E tem efeitos imediatos, e tem efeitos juros que pagamos, com certeza.
Sem qualquer discussão. E, portanto, esse é o primeiro saldo positivo. Mas há um segundo saldo positivo, que é a estabilidade.
Ora bem, esse, eu diria até que esse é o primeiro. Porque há dois anos...
Pouco importa. Estes dois são ambos tão importantes.
Nenhum de nós pensaria que seria fácil chegar a dois anos de governação.
Eu, por acaso, pensava se o governo fosse formado por aqueles que as eleições tinham acabado de ganhar. Como não foi, a partir daí entramos no reino da novidade. Porque o é, de facto.
Sim, com certeza.
Foi pela primeira vez tentado e, portanto, estamos no reino do sabe-se lá o que aí vem.
É uma novidade que também tem aspectos positivos.
Bom, porque alguns há até. Alguns há até. Eu resumo-os todos num. Estabilidade nos primeiros dois anos. Ou seja,
não é mau,
enquanto o Partido Socialista estivesse a dar e a satisfazer as reivindicações daquela gente, a gente teria estabilidade. Eu hoje em dia, estava a ouvir no acidente que está no princípio da subida para Monsanto, estava a ouvir e estava a pensar, este país resume-se a funcionários públicos. Você não é cidadão deste país, José Pedro. Porquê? Porque você não faz parte nenhum daqueles cadernos reivindicativos.
Está a falar da questão da saúde, não é enfermeiro. Pois é,
mas é que quem ouça... Quem de repente chega a Portugal acha que você não existe. Porquê? Porque você é trabalhador com outra de outra. Portanto, é trabalhador de um capitalista qualquer, maldoso, malvado, qualquer que ele seja. Basta ser empregado, que não funcionário público, é empregado com outra de outra, quer dizer que está a trabalhar para um capitalista. Que, na opinião de dois dos três partidos que sustentam este governo, é uma entidade em si negativa, por natureza.
Você
que há que abater e torturar e taxar
e sei lá mais o quê.
Eu só tenho 30 segundos.
Onde é que está a outra metade do país? Onde é que está a outra metade do país? Como você bem sabe...
Esse não é geral. Como você bem sabe, primeiro,
20 segundos. Quando diz, houve um aumento do salário mínimo.
Sim, para lhe dar um exemplo.
A maioria das empresas privadas não esperaram, não foi por causa daquele aumento decretado regulamentarmente, que não tinham chegado já a aumentos que ou igualavam ou ultrapassavam o que resultaria de um imposto de aumento de salário mínimo. Portanto, eu repito a pergunta. Quando nós olhamos para as notícias, veja-se no vosso noticiário com o qual que se segue ao nosso programa, vem alguma coisa sobre os trabalhadores por conta de outrem, e não vem só sobre os reivindicativos universos de funcionários públicos, que pela voz do PC e do Bloco de Esquerda, porque são votos, ali há uma noção de votos, portanto há a atenção desses partidos, vão ser colocados na discussão deste orçamento. Veja lá se você lá aparece. Eu não apareço. Eu acho que você... Aliás, apareço para ser depenado um bocadinho mais, porque recebo os verdes naquilo que tenho.
Temos que fechar.
É para ser depenado. É só aí que apareço.
Não sabemos estar deste debate, não vamos poder concluí-lo. Vamos, certamente, noutra oportunidade, falarmos sobre este tema. José Vera Jardim e Nuno Moraes Sarmento.
Renascença. A par com o mundo.
O Falar Claro regressa na próxima semana. A utilização do Panteão Nacional vai ser fortemente restringida. Garantia deixada esta terça-feira pelo Ministro da Cultura. Na sequência da polémica com o jantar da Web Summit no Panteão, Luís Filipe Castro Mendes anuncia agora uma nova regulamentação para o uso dos espaços museológicos. Ana Rodrigues.
Depois da polémica causada pelo jantar da Web Summit no Panteão Nacional, um evento que causou grande indignação, o governo decide avançar com uma nova regulamentação de utilização de monumentos e museus. O Ministro da Cultura já tinha anunciado em comunicado, agora fala pela primeira vez do assunto para dizer que, quanto ao Panteão, em concreto, a memória do espaço vai ser preservada.
Relativamente a espaços como o Panteão e todas as instituições que honram a memória da nação e dos seus mortos, é evidente que será restringido, fortemente restringido, o uso para fins privados ou festivos desses locais, que são locais de memória, que são locais de história, que são locais de recolhimento.
À entrada para a Academia de Ciências de Lisboa, Luís Filipe Castro Mendes não quis entrar em pormenores, recusando-se a responder às perguntas dos jornalistas. Adiantou apenas que na nova regulamentação de espaços museológicos, alguns monumentos vão continuar a poder servir de palco a eventos privados. Outros, nem por isso.
Esses lugares de memória serão respeitados e será devidamente preservado o seu caráter. Isto não implica que não possam ser usados outros espaços monumentais para efeitos de atividades privadas ou de atividades públicas ou de atividades culturais. Quer dizer que há determinados espaços, há determinados lugares que, pelo seu caráter evocativo, pelo seu caráter de memória, deverão ser preservados de um certo tipo de uso.
Fica então a garantia do Ministro da Cultura de que a utilização do Panteão Nacional, à semelhança de outros monumentos que honrem a memória da nação, será fortemente restringida.
A jornalista Ana Rodrigues. Representou Portugal na última Bienal de Veneza e está a partir desta terça-feira em Lisboa. A Garagem Sul do Centro Cultural de Belém acolhe a exposição Neighborhood, Where Álvaro Meets Aldo, uma exposição que celebra a obra do arquiteto Álvaro Siza Vieira com os projetos de bairros sociais que fez nos últimos 40 anos. Entre eles está o espaço onde em Veneza teve lugar a exposição, na Ilha de Giudecca, como explicam em entrevista a Maria João Costa, Nuno Grande e Roberto Cremascoli, os comissários da exposição.
A exposição tem um grande protagonista, que é o Álvaro Siza, que utiliza a prática da arquitetura como se fosse um médico do campo ou uma assistente social.
Como é que este projeto acolheu esta exposição, este projeto em construção acolheu esta exposição?
Foi a chave mágica, foi na Ilha da Giudecca, onde há um projeto do Álvaro Siza e onde havia, na altura, um edifício parado, que, entretanto, recomeçou, retomou a sua vida, coincidiu com a nossa presença na ilha. E, de fato, o pavilhão de Portugal vai acabar para ter um final feliz, porque se vai tornar em 19 apartamentos que vão ser entregues no próximo ano.
Mas devo dizer que nós não fomos logo recebidos de braços abertos. Na Ilha da Giudecca, quando anunciamos que Portugal ia fazer um pavilhão em prol das pessoas, houve quem achasse que isto era tudo mais uma promessa para não ser concretizada. Já estavam fartos de promessas, disseram-nos várias vezes: vocês são mais uns que vêm nos dizer que as casas vão acabar, nós estamos há 5 anos à espera. Mas o que é facto é que hoje vamos lá e já fazemos parte da comunidade, também já somos vizinhos. E o Álvaro Siza, então, é completamente celebrado cada vez que lá vai.
Como é que foi precisamente essa relação também do arquiteto com este projeto?
O projeto é um projeto que começa muito antes da inauguração da Bienal número 15. É uma viagem que o Álvaro Siza faz conosco, com a Cândida Pinto, com o Rodrigo Lobo, Jordi Burke, Nicolò Galeazzi e Valdemar Cruz, que parte do Porto, parte da Bossa, e viaja até Haia, até Berlim e até Veneza. Passa pela geografia da arquitetura de Álvaro Siza Vieira, pelas cidades, mas pelos bairros sociais, onde ele interviu a partir do final dos anos 70.
E como é que foi agora trazer esta exposição para aqui, para o Centro Cultural de Belém?
Bom, é sempre difícil quando se faz uma exposição site-específica, não é? Que é pensada para um lugar, trazê-la para um espaço institucional. De qualquer maneira, o ritmo da estrutura da garagem é muito interessante, porque é muito parecido com o ritmo do espaço da Giudecca e, portanto, acabou por ser um encaixe interessante.
E o que é que encontramos aqui? O que é que o visitante vai ver aqui?
Então, aqui vamos ter uma rua que é feita de arquitetura, de maquetes e de mapas que localizam os projetos do Álvaro Siza em 4 cidades e 2 ruas laterais onde temos imagens em movimento, são os belíssimos filmes da Cândida Pinto. Na parede oposta, mais 60 metros de imagens, fotografias, são os vizinhos, que são os protagonistas da exposição, fotografias de Nicolò Galeazzi e Jordi Burke.
A exposição sobre o trabalho do arquiteto Álvaro Siza Vieira vai estar na Garagem Sul do CCB até 11 de fevereiro. O Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa continua a encerrar ao público salas de exposição por falta de vigilantes. O diretor do museu, António Filipe Pimentel, explica que, embora a situação já não seja tão drástica, continua a ser preocupante. Em causa está a falta de recursos humanos. São declarações de António Filipe Pimentel à Agência Lusa, Sousa, à margem da visita guiada à nova exposição, que é inaugurada esta quarta-feira, amanhã, com obras de arte adquiridas com o dinheiro do açúcar produzido na Madeira, obras entre os séculos XV e XVI. Morreu Alberto Luís, o marido da escritora Agostina Bessa Luís. O advogado faleceu no passado domingo, aos 94 anos, no Porto. O funeral realizou-se na Régua, na segunda-feira. Alberto e Agostina conheceram-se depois de a escritora ter colocado um anúncio num jornal a pedir para trocar cartas com uma pessoa culta. Na altura, Alberto Luís estudava direito em Coimbra. Alberto Luís trabalhava atualmente com a editora Relógio d'Água na publicação de livros de Agostina. Fica por aqui esta edição da noite, que regressa amanhã. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.